Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP inaugura o Banco de Leite Humano, com funcionamento 24 horas para extração láctea, né, num período aí das 7 da manhã às 7 da noite, para atendimento às doadoras. Então a gente vai falar um pouco dessa prestação de serviço, falar um pouco da capacidade de atendimento. E eu converso com a doutora Valdenise Calil. Ela é pediatra, coordenadora médica do Banco de Leite Humano do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas, aqui com a gente hoje. Doutora Valdenise, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, é um grande prazer falar com você.
Muito obrigada pela atenção com o nosso ouvinte, para a gente compartilhar esse serviço fundamental. A gente sabe a diferença que é a amamentação, né, no após o nascimento e o desenvolvimento dos bebês, das crianças, o que isso traz, né, de qualidade de vida e desenvolvimento para as crianças, e explicar um pouquinho como é que funciona este serviço. Eu gostaria que você desse mais detalhes, doutora Valdenise, para a gente.
Pois não. O Banco de Leite Humano tem a grande finalidade de incentivar e manter a lactação, especialmente nas mães dos recém-nascidos de risco, internados, que não podem sugar o leite diretamente nas mamas, ou seja, os recém-nascidos prematuros, aqueles que estão doentes e também aqueles que são portadores de malformações congênitas. O leite dessas mães, então, pode ser adequadamente extraído e armazenado sob orientação de profissionais competentes, que vão possibilitar oferecer preferencialmente a produção láctea da própria mãe para o seu filho. Quer dizer, o leite que é extraído da mãe daquele bebê é guardado, armazenado adequadamente, e no momento em que o bebê precisa mamar, esse leite vai ser adequadamente aquecido e fornecido para o filho dela. Agora, na falta do leite da própria mãe, que às vezes a mãe não tem uma produção suficiente para todas as necessidades do seu bebê, né? Podemos ainda utilizar o leite humano ordenhado e pasteurizado, que mantém quase 100% dos nutrientes e cerca de 60% a 70% dos fatores de defesa. Isso é porque o leite pasteurizado, ele pode vir de outras doadoras, mas aí, então, ele vai precisar desse procedimento que é a pasteurização para eliminar bactérias, vírus que sejam patogênicos eventualmente, né? Então, quando o leite é da própria mãe, até 15 dias ele pode ficar congelado, depois ele tem que ser pasteurizado também. Agora, quando o leite é de outras mães, para aquele bebê, aí ele só pode ser utilizado pasteurizado.
Perfeito. Esse tipo de serviço prestado pelo Hospital das Clínicas já existia, e isso significa agora uma ampliação desse serviço? Qual é a capacidade de atendimento? Quantas sessões de atendimento para extração desse leite humano, por exemplo? A gente tem números, perspectivas, assim, em relação a essa a capacidade de atendimento?
Olha, esse serviço, como banco de leite especificamente, ainda não existia. O que existia era um posto de coleta no local, sim, em que as mães extraíam o seu leite, e esse leite só podia ser utilizado cru. O leite cru, na geladeira, ele pode permanecer até por 12 horas para essas crianças internadas no hospital. Então, nós não tínhamos nenhum freezer nesse posto de coleta. Então, o leite que ultrapassasse 12 horas era desprezado. A não ser que a gente conseguisse um banco de leite para doar, e que a gente pudesse utilizar, às vezes, a doação para pasteurizar o leite.
Sim,
mas,
sim,
em princípio, nós utilizávamos cru só para os nossos bebês, e só o leite da própria mãe podia ser utilizado. No momento, agora, nós podemos, então, começar a pasteurizar esse leite, né? Então, no nosso centro neonatal, nascem em torno de 120 recém-nascidos por mês. E o número que está em crescimento, porque nós estamos tendo uma ampliação de 10 leitos na unidade. Então, nós vamos ter, provavelmente, daqui a alguns meses, um número de partos entre 140 e 150 por mês. Uhum. Isso porque esses bebês têm uma longa permanência, porque a maioria são recém-nascidos de risco. Uhum. Nós temos 48 leitos, basicamente, de UTI, e 10 a 15 leitos de alojamento conjunto. Esse alojamento conjunto é para bebês de menor risco, né? 35% desses bebês que nascem na nossa unidade são bebês prematuros, tá? Sendo que 6 a 10% do total desses 120, que vão ampliar para 140 ou 150, né? 6 a 10% desses são recém-nascidos de muito baixo peso, ou seja, eles têm menos de 1.500 gramas. E são os principais consumidores desse banco de leite, né? As mães deles, no caso.
Claro.
Porque são os bebês que mais vão se beneficiar da oferta de leite materno. E também nós temos mais ou menos 15% do total de nascimentos de recém-nascidos com malformações. O UHC é referência para malformações congênitas, né? Então, mais ou menos 15, às vezes até um pouco mais, 15% ou mais dos recém-nascidos têm malformações congênitas e muitos deles não conseguem pegar o seio materno e precisam utilizar o leite do banco que a mãe extrai para eles, né? Uhum. Ou, eventualmente, o leite pasteurizado de outras mães.
Claro. Doutora Valdeniz, quer dizer, a sobrevivência dessas crianças, não é? Porque...
Sim, depende muito.
Depende, e aí eu queria entrar nesse aspecto, que eu acho que é importante, né, aproveitar a sua fala como pediatra, quer dizer, para todos os bebês a amamentação é essencial, mas para estes bebês com risco maior, é uma questão de sobrevivência, não é?
Sim, sem dúvida. O leite humano tem grande importância para a nutrição desses recém-nascidos de risco que eu citei, especialmente para a prevenção de doenças infecciosas, por exemplo, doenças respiratórias, doenças do aparelho digestivo e outras infecções, né? No caso desses recém-nascidos internados, o que a gente chama de sepse neonatal, é uma infecção generalizada por bactérias, né? Enterocolite necrosante, que é uma doença intestinal que dá bastante em prematuros, ela é bem prevenida pelo leite humano também. Então, o uso de leite humano pode reduzir bastante a morbimortalidade, ou seja, tanto a mortalidade como as doenças desses recém-nascidos prematuros, particularmente desses de muito baixo peso, pode reduzir, então, as taxas de infecção e dessa enterocolite necrosante que eu citei, pode reduzir o tempo de internação hospitalar desses recém-nascidos. Quer dizer, esses bebês, eles vão poder se recuperar mais rápido, aceitar, tolerar a dieta mais rapidamente, porque o leite humano é melhor tolerado por esses bebês, e com isso eles se recuperam mais rapidamente e têm alta antes, né? E nós temos também a possibilidade de reduzir o uso das fórmulas lácteas, né? Porque a gente sabe que as fórmulas lácteas, além de não serem ideais para a nutrição desses recém-nascidos, elas têm um custo grande para o hospital, que é um hospital público e que tem uma série de dificuldades, né? E nós vamos poder também elevar a qualidade de saúde desses recém-nascidos otimizar o desenvolvimento neurosensorial e cognitivo desses recém-nascidos. Quer dizer, a longo prazo eles serão crianças com maior nível de inteligência, com maior QI, porque isso já está comprovado. Crianças que recebem maior quantidade de leite materno têm maior QI na sua evolução.
Quantos benefícios, né? Além de poder enfrentar, no caso, as doenças, às vezes já nascem, não é? Com alguma deficiência congênita, então eles podem enfrentar melhor essa doença e, claro, todo esse sistema que está sendo montado, que foi montado, como a doutora explicou para a gente, não é? Com a pasteurização de todo esse produto, eliminando riscos, não é? patogênicos. Então, é uma prestação de serviço extremamente importante que o Instituto da Criança e do Adolescente agora faz com capacidade ampliada. Quer dizer, importantíssimo serviço. Então, a gente quer dizer que esse serviço existe, está sendo ampliado, e lembrar que a importância da amamentação, né, para todas as crianças, especialmente para estas crianças que o Instituto atende, não é? Nem sei o número, né? Quantas crianças já foram atendidas e são atendidas. Algumas crianças têm cuidados permanentes, né? São atendidas permanentemente, são acompanhadas permanentemente. Sim. Pelo Instituto da Criança, né?
Esses nossos prematuros, principalmente os que têm menos de 1.500 gramas, uhum, eles são acompanhados depois que, sim, eles têm alta no ambulatório lá específico para neonatologia no Instituto da Criança, por um período variável dependendo do estado da criança, uhum, né? E pode chegar até 10 anos esse acompanhamento. Então é muito importante a gente vai conseguir avaliar nesses bebês a importância do aleitamento materno que eles receberam e o impacto que isso vai ter na sua evolução.
Uhum. Perfeito. Prestação de serviço fundamental, né, para sobrevivência destas crianças. Eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos prestados pela doutora Valdenise Calil, que é pediatra e coordenadora médica do Banco de Leite Humano do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Parabéns pelo trabalho, doutora Valdenise.
Muito obrigada. Eu é que agradeço pela divulgação e pelo interesse de vocês pelo nosso trabalho.